Daqui. Os papalagem. Os relatos de Tuiavi, chefe da tribo Tiavéia, nos mares do sul. E Cerebótica.
Papalagi. Comentários de Tuiavi, chefe da tribo Tiavéia, nos mares do sul. Introdução de Eric Seorman. Jamais Tuiavi pretendeu editar para a Europa estas falas ou discursos, nem mandar imprimi-los de forma alguma, porque se destinavam exclusivamente aos seus compatriotas polinésios. Se contudo, sem que ele o saiba e dê certo contra sua vontade, comunicaremos ao mundo europeu que lê as falas deste nativo, é porque estamos convencidos de que para nós brancos, instruídos, pode ser útil conhecer a forma como nos vê a nós e a nossa cultura um indivíduo estreitamente ligado à natureza. Com os olhos dele ficamos sabendo como nós mesmos somos de um ponto de vista que nos é impossível assumir. Podemos, principalmente os fanáticos da civilização, achar que é ingênua a maneira como ele pensa, talvez pueril ou mesmo tola. Mas aqueles que forem sensatos e humildes terão ao refletir de concordar com muito do que diz Tuiavi, e terão de autocriticar-se porque a sua sabedoria não provém da erudição, mas da simplicidade que é divina. Estas falas representam por si nada mais nada menos do que um apelo a todos os povos primitivos dos mares do sul para que se libertem dos povos civilizados da Europa. Tuiavi, que despreza esta última, viveu na mais profunda certeza de que os seus antepassados indígenas haviam cometido o maior dos erros quando acolheram amavelmente as luzes da Europa. Tal qual aquela virgem de Fagasa que do alto de um rochedo repeliu com o leque o primeiro missionário branco dizendo: "Vai demônio malfazejo." Também ele viu na Europa o demônio sombrio, o princípio que destrói aquele do qual deve fugir quem quiser conservar-se puro. Quando conheci Tuiavi, vivia pacatamente segregado do mundo europeu na pequena e longínqua ilha de Upolu, que faz parte do arquipélago de Samoa, na aldeia de Tiavéia, da qual era senhor e chefe mais importante. À primeira vista, parecia um gigante maciço simpático com 2 metros de altura, de estrutura particularmente robusta. A voz, em contraste, era suave e branda, quase feminina. Os olhos grandes, profundos, sombreados por espessas sobrancelhas, tinham algo de fantástico fixo. Mas quando de repente falava, mostravam-se calorosos, revelando disposição clara e benévola. Nada havia quanto ao mais que distinguisse Tuiavi dos outros nativos. Bebia sua cava, bebida popular samoana feita com as raízes do arbusto chamado cava, pela manhã e à noite ia ao loto, serviço religioso, comia bananas taro e inhame, observava todos os usos e costumes de sua terra. Eram só os mais íntimos que sabiam quanto incessantemente seu espírito fervilhava à busca de esclarecimento nos momentos em que, como se sonhasse, os olhos semicerrados ficava, deitado na grande esteira que tinha em casa. Ao passo que os indígenas em geral viviam tal qual crianças, apenas e exclusivamente no reino dos sentidos, totalmente e só no presente, sem perquirir coisa alguma de si mesmos, nem do ambiente mais próximo ou mais distante. Tuiavi era de natureza excepcional, pois excedia de muito seus semelhantes. Isto é, tinha consciência essa força íntima que nos distingue mais do que qualquer coisa de todos os povos primitivos. Talvez fosse desta singularidade que se originara o seu desejo de conhecer a Europa longínqua, a aspiração ardente que já sentia quando ainda frequentava a escola dos missionários maristas, mas que só realizou quando adulto. Juntando-se a um grupo teatral popular que viajava pelo continente, visitou, faminto de experiência, sucessivamente todos os países europeus, ganhando assim um conhecimento exato das respectivas características e culturas. Mais de uma vez me espantou a precisão com que estes conhecimentos atingiam minúcias aparentemente insignificantes. Tuiavi possuía no mais alto grau o dom da imparcialidade que marca a observação acurada. Nada havia que o ofuscasse, palavra alguma que o desviasse de uma verdade. Ele via, por assim dizer, a coisa em si, se bem que jamais se arredasse do seu próprio ponto de vista, por mais que refletisse. Embora eu tenha vivido mais de um ano muito próximo a ele, eu era membro da sua comunidade. Tuiavi só se abriu comigo quando nos tornamos amigos, depois que ele havia de todo superado ou mesmo esquecido o europeu em mim, depois que se convenceu de que eu amadurecera para a singeleza da sua sabedoria e de que dela não zombaria de maneira alguma, o que jamais fiz. Foi só então que me permitiu escutar trechos dos seus apontamentos. Leu-os para mim sem paixão, sem esforço oratório, como se aquilo que tinha para dizer fosse, por assim dizer, histórico. Mas foi precisamente pela forma com que falava que tanto mais nítida e claramente me impressionou o que disse e me despertou o desejo de registrar o que ouvirá. Foi só muito mais tarde que Tuyavi me entregou os seus apontamentos e me permitiu traduzi-los para o alemão. Segundo pretendia, a tradução devia servir unicamente para fins de comentários de minha parte, jamais seria um fim em si mesma. Todas estas falas são esboços, nenhuma está concluída, nem Tuyavi jamais as considerou de outra forma. Depois da completa ordenação da matéria em sua mente, depois de reduzi-la à clareza derradeira, é que tencionava iniciar o seu trabalho missionário, conforme chamava na Polinésia. Tive de deixar a Oceania antes que ele partisse nesta viagem. Por mais que haja ambicionado permanecer fiel ao máximo ao original sem me permitir interferir em absoluto na ordenação da matéria, tenho, no entanto, consciência do quanto me escapou da natureza intuitiva de sua fala, do sopro de sua intensidade. Onde me perdoar de bom grado aqueles que sabem quanto é difícil traduzir para o alemão uma língua primitiva ou exprimir o que nela soa pueril sem dar impressão de banalidade ou insipidez. Todas as conquistas culturais europeias são engano para Tuyavi. O insulano sem cultura, são becos sem saída. Isso poderia parecer arrogância se tudo não fosse exposto com simplicidade maravilhosa, se não revelasse humildade. Sim, ele adverte aos seus compatriotas que se libertem do fascínio do branco, mas o faz com melancolia, mostrando que o seu zelo missionário emana do amor humano e não do ódio. Acreditais trazer-nos à luz, disse-me em nosso último encontro, mas na verdade quereis é arrastar-nos para a vossa obscuridade. Tuyavi vê as coisas e os fenômenos da vida com a honestidade e o amor à verdade de uma criança. Esbarra em contradições, descobre deficiências morais profundas e, enumerando-as, recordando-as, transforma-as em experiência. Ele não consegue reconhecer em que reside o alto valor da cultura europeia se ela aliena o homem de si mesmo, torna inautêntico, mais o desnatura ou piora. Ao enumerar nossas conquistas e começar, por assim dizer, pela epiderme, pela exterioridade, designando-as de modo absolutamente não europeu e desapiedado sem nenhum respeito, Tuyavi nos revela o espetáculo, embora limitado, de nós mesmos. Espetáculo ante o qual não sabemos se é do autor ou do seu objetivo que devemos rir. A meu ver, reside nesta franqueza pueril, nesta falta de respeito, o valor que tem para nós europeus as falas de Tuyavi e a razão para que sejam publicadas. A guerra mundial fez-nos céticos em relação a nós mesmos. Começamos nós também a questionar as coisas no seu verdadeiro conteúdo. Começamos a duvidar de que sejamos capazes de realizar o ideal que temos de nós mesmos dentro de nossa cultura. Daí porque não nos devemos julgar demasiado eruditos. Desçamos por uma vez das alturas de nosso espírito até a maneira singela de pensar e ver deste homem dos mares do sul, que ainda livre do fardo da instrução e ainda primitivo, no modo de sentir e de pensar, nos ajuda a descobrir em que nós perdemos o sentido sagrado do homem, criando em compensação um ídolo sem vida. Ron Baden, Eric Seurman.
Daqui, os papalages, os relatos de Tuyavi, chefe da tribo Tiavéia, nos mares do sul, e Serebótica.
Papalagui. Comentários de Tuyavi, chefe da tribo Tiavéia, nos mares do sul. Thank you.
Não, não, não.